Olá, amigos queridos, tudo bem com vocês? Primeiramente, gostaria de desejar um excelente domingo a todos e também um feliz Dia das Mulheres para todas nós. Acredito que comemorar o Dia das Mulheres é respeitá-las, apoiá-las e encorajá-las todos os dias. Então, que possamos sempre estar unidas, encorajando, apoiando uma às outras. Bom, hoje eu gostaria de falar sobre um tema que muitas pessoas têm me perguntado ultimamente e que, portanto, eu resolvi fazer um áudio a respeito. O que é constelação familiar? Como funciona? Quem inventou? Para que serve? Então, eu vou tentar de uma maneira bem simples responder a todas essas perguntas de vocês. Se eu fosse definir constelação familiar em poucas palavras, eu dizia que é um método terapêutico que promove a resolução de conflitos no sistema familiar e que definitivamente pode transformar vidas. Isso de uma maneira bem sucinta. Agora eu vou explicar com um pouquinho mais de detalhe e ao final do áudio eu vou deixar também o link de um artigo que foi escrito pela psicóloga Natália e que ela deixou com que eu compartilhasse aqui com vocês, tá bom? Então vamos lá. Ao nascer, uma pessoa traz consigo características genéticas. Na maioria das vezes, os traços mais notáveis são aqueles relacionados a aspectos físicos, como fisionomia, cor dos olhos, estrutura corporal e até mesmo algumas condições de saúde. Da mesma forma, ao longo do desenvolvimento, algumas particularidades emocionais também se manifestam, como comportamento, maneira de reagir às situações e até mesmo gostos e aptidões. Quem nunca ouviu a frase "você puxou isso do seu pai" ou "você tem o talento como sua mãe"? É comum achar que a herança dos antepassados se restringe a esses aspectos. No entanto, nossa ancestralidade é muito mais complexa do que se imagina e pode influenciar, inclusive, alguns fatos e padrões de comportamento na vida de uma pessoa. O filósofo, teólogo e psicólogo alemão Bert Hellinger é um estudioso desse tema. Foi, né? Porque ele já faleceu. Há pouco tempo, aliás. Após conviver por 16 anos com a tribo dos Zulus na África do Sul e estudar profundamente diferentes correntes dentro da psicologia, ele chegou à conclusão que os seres humanos estão energeticamente conectados aos seus antepassados por meio de um campo morfogenético, algo como uma energia coletiva, vamos simplificar dessa forma. Ah, por falar nisso, esse psicólogo alemão, Bert Hellinger, ele é o pai da constelação familiar, tá? Então, para que vocês saibam. Segundo a visão dele, essa conexão faz com que os familiares carreguem consigo informações vividas por outros parentes, mesmo que esses parentes já tenham desencarnado. Isso significa que a vivência dos nossos antepassados, bem como suas crenças, valores morais, traumas, doenças e segredos, formaram uma espécie de memória que pode ser passada geneticamente para seus filhos, netos e bisnetos, influenciando a vida dos descendentes. Por esse motivo, é possível que alguns obstáculos recorrentes, como problemas afetivos, endividamento e até mesmo uma doença, sejam, na verdade, consequências de alguma situação vivida, por exemplo, pelos bisavós. Pode ser que você esteja um pouco confuso agora e tentando relacionar os problemas da sua vida com a atitude dos seus parentes. Mas também é importante saber que tentar identificar e resolver esta situação sem auxílio é um caminho que dificilmente leva a uma solução. No entanto, existe um método capaz de alcançar esse entendimento e esclarecer esses emaranhamentos herdados dos ancestrais, que é a constelação familiar. Deu para entender melhor? Então, a constelação é uma prática terapêutica usada para tratar questões físicas e mentais a partir da revelação das dinâmicas ocultas de uma família. Por meio da constelação, é possível identificar acontecimentos que, mesmo desconhecidos, podem trazer problemas para a vida de uma pessoa. Essa prática pode ser entendida como uma terapia breve, ou seja, que não requer repetidas sessões para elucidar uma questão. Isso acontece porque a constelação familiar atua de forma energética e visa solucionar um conflito por vez. Suas dinâmicas consistem em montar o sistema familiar e entrar em contato com o campo morfogenético do sistema familiar do cliente. Esse contato possibilita identificar os motivos que possam ter ocasionado um desequilíbrio nesse sistema. De acordo com a Associação Brasileira de Constelações Sistêmicas, sim, existe uma associação brasileira, a terapia de constelação familiar não tem o objetivo de substituir outras terapias ou se colocar acima da medicina convencional, mas sim de servir de complemento e possibilitar que o indivíduo tenha conhecimento de seu sistema familiar. Em março do ano passado, o Ministério da Saúde incluiu a constelação familiar no rol de procedimentos disponíveis no Sistema Único de Saúde, no SUS. A terapia foi incluída no escopo das práticas integrativas e complementares, como forma de ser uma terapia complementar que pode contribuir para a saúde e bem-estar da população. Tá certo? Então, essa é uma pequena introdução que eu decidi trazer para vocês. Como eu disse, a terapia da constelação familiar foi criada pelo terapeuta, filósofo, pedagogo alemão Bert Hellinger, e durante 16 anos ele atuou como missionário na África do Sul para a resolução de conflitos, e ele trabalhava numa tribo Zulu, e foi aí que ele percebeu que os integrantes da tribo possuíam uma dinâmica própria. Ninguém tinha um problema na tribo. Quando algo acontecia, esse problema era de todos. Não haviam fatos isolados, e sim um porquê coletivo. Então, isso é muito interessante. Após esse período, Hellinger voltou para a Alemanha e decidiu estudar de forma profunda a psicologia, tornando-se proficiente em diferentes tipos de terapia, como psicanálise, análise transacional, hipnoterapia, terapia de sistemas familiares. E essas diferentes correntes associadas a outros conceitos estudados por ele foram fundamentais para que ele chegasse ao entendimento do método de constelação familiar. Nos anos 80, ele começou a trabalhar com constelações. E na época, não era possível explicar todos os mecanismos, fazendo com que ela fosse tratada como algo místico. Então, é bem interessante o nascimento disso, né? Depois houve o avanço na década de 90, com o mapeamento do genoma humano. Foi possível descobrir que os genes transmitem memórias ancestrais para gerações futuras. Essas memórias passaram a ser conhecidas como memórias epigenéticas. No livro Constelações Familiares, O Reconhecimento das Ordens do Amor, do Bert, é explicado que quando uma pessoa nasce, além da herança genética, ocorre uma transmissão de informações por meio dos campos mórficos. Nesses campos, existe uma espécie de memória coletiva da espécie a que se pertence. E essa memória é enriquecida em cada indivíduo da espécie. E cada indivíduo dessa espécie está ligado a essa memória. De certa forma, isso dá um embasamento científico para a teoria de Carl Jung, que falava do inconsciente coletivo, né? Que ele acreditava que existia um conjunto de pensamentos e sentimentos compartilhados com outras pessoas, né? Então, sendo assim, a mente humana teria características inatas impressas como resultado da evolução. E essas predisposições são originadas dos nossos ancestrais. Quando Hellinger criou a constelação familiar, ele descobriu, observou e validou as ordens do amor. Essas leis têm o potencial de influenciar tanto a vida individual das pessoas, quanto também um sistema familiar. E o não cumprimento dessas leis é um dos fatores que pode desencadear desequilíbrios e emaranhamentos no sistema familiar, ocasionando assim problemas afetivos, financeiros, fobias, doenças e tendências suicidas. As ordens do amor são respectivamente a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio. Eu vou falar de cada uma delas rapidamente e já aviso que depois teremos uma segunda parte desse tema no domingo que vem, que é um tema bem extenso para explicar em 10, 15 minutinhos. A lei do pertencimento. Todo indivíduo, por natureza, tem a necessidade de pertencer. Sendo assim, ao nascer, uma pessoa precisa se sentir parte de um sistema familiar, de ter a sua posição reconhecida e valorizada. Essa premissa vale inclusive se algum membro da família cometeu algum ato considerado moralmente errado, como um assassinato, roubo, incesto, abuso. De acordo com ele, quando isso acontece, é comum que as pessoas da família prefiram esconder e esquecer o assunto, com o objetivo de fazer com que aquele indivíduo não faça mais parte da família. O problema é que quando uma pessoa é afastada ou excluída do sistema familiar, isso causa um sofrimento chamado dor dos excluídos e pode ocasionar problemas nas gerações futuras. Isso faz com que os sucessores da família reproduzam e sejam, de alguma forma, afetados por essa exclusão, sem saberem o real motivo. Além disso, a lei do pertencimento também se aplica quando uma pessoa foi prejudicada por alguém da família. Um exemplo seria um dos pais ter tido uma relação afetiva mal resolvida no passado, antes de conhecer a pessoa com quem se casou. Vamos supor, por exemplo, que o pai teve uma noiva que foi abandonada por ele para ficar com a mãe, com quem formou uma família. Essa falta de resolução gera uma injustiça que desequilibra o sistema familiar. Essa situação vivida no passado pode ter sido esquecida, mas não deixa de existir. E pode fazer com que, por exemplo, a filha do casal tenha um relacionamento conturbado com o pai. Uma possível explicação para isso seria o fato de a filha estar manifestando a dor da mulher que foi substituída. Quando alguma pessoa é excluída, seu destino é inconscientemente assumido por membros subsequentes da família. A solução para solucionar o conflito seria integrar novamente a família a pessoa que foi excluída, pois essa aceitação possibilita que a injustiça seja compensada e os destinos não precisem mais ser repetidos. A segunda é a lei da hierarquia. Além de pertencer, cada indivíduo ocupa uma posição dentro do sistema familiar. De acordo com Hellinger, essa lei precisa contemplar a hierarquia de respeitar quem veio primeiro. Logo, a lei da hierarquia institui que os pais têm precedência aos filhos e os relacionamentos anteriores desses pais também ocupam um lugar de respeito na história de cada cônjuge. É muito comum que os filhos passem a ocupar o papel dos pais dentro de uma família. Isso causa um desequilíbrio. Os filhos não podem ser maiores que os pais. Quando isso acontece, as pessoas param de ocupar os seus respectivos lugares dentro do sistema familiar. Esse tipo de desequilíbrio pode fazer com que, por exemplo, os pais naquela família manifestem um comportamento infantilizado e os filhos fiquem ansiosos, pois estão carregando uma carga emocional que não é sua. Então, respeitar a hierarquia não significa se fidelizar ao sistema familiar mantendo os mesmos comportamentos e padrões, pois implicaria em manter o sistema vigente, mas reconhecer e honrar os que vieram antes de nós. Ao respeitar e aceitar a hierarquia dos antepassados, é possível equilibrar novamente a segunda lei do amor, da ordem do amor. E a última que eu vou falar hoje é a lei do equilíbrio. Muitos dos desequilíbrios no sistema familiar acontecem porque não há um equilíbrio entre dar e receber dentro do sistema familiar. Esse tipo de manifestação pode acontecer, por exemplo, dentro de um relacionamento afetivo, em que um dos dois se doa mais que o outro. Somos acostumados a acreditar que se doar por amor não traz consequências negativas. Mas não é bem assim, de acordo com as constelações familiares. Vale ressaltar que o emaranhamento da lei do equilíbrio pode se manifestar também quando abandona-se a própria vida por alguém, um parceiro, filho, emprego. E agora uma perguntinha: todos nós estamos submetidos às leis do amor? Especialistas na área de constelações familiares dizem que o campo morfogenético é presente na vida de todas as famílias. Portanto, todas as pessoas são afetadas pelas leis do amor, mesmo que não tenham conhecimento de sua existência. Hoje eu vou parar por aqui, para que esse áudio não fique ainda mais longo. Semana que vem eu vou explicar como funciona uma sessão de constelação e dar o que acontece depois que uma constelação termina, algumas dicas práticas, tá bom? Mais uma vez, um ótimo domingo a todos. Me desculpe se me estendi demais, é que é muita informação para falar em dois domingos. E qualquer dúvida, estou à disposição. E os espero na semana que vem. Beijo grande. Tchau, tchau.